Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Estamos iniciando a 18ª sessão ordinária 2021. De início, já registro a presença e cumprimento todos os vereadores. Cumprimento e registro a presença também da equipe administrativa da casa, a doutora jurídica Betânia, supervisora da casa Eliane, e a todo o público que nos acompanha via Facebook. Informamos também que a sessão está aberta a todos, está aberta a público presencial, atendendo a todos os protocolos de combate à Covid-19. Dessa forma também reforçamos o convite para que as pessoas venham participar aqui também de forma presencial. Reforço a todos os colegas também que querem fazer uso da palavra, que falem próximo ao microfone para que o pessoal possa receber em casa um bom som. Como a primeira atividade da sessão, vamos à análise da última ata. Considerando que todos os vereadores já receberam a redação previamente da ata, abro espaço para considerações ou manifestos. Não havendo manifestos, coloco a ata número 1563/2021 em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Ata número 1563/2021, aprovada por unanimidade de votos. Vamos agora ao segundo momento da sessão plenária, que é a leitura dos comunicados. Dessa forma, peço à primeira secretária, vereadora Luísa, para que leia a exposição de motivos do projeto de lei número 100/2021, que entra em tramitação na casa.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente do Legislativo, o senhor Thiago Paza, demais membros da mesa, colegas vereadores, assessora jurídica Betânia, supervisor Eliane, público que nos assiste de forma presencial e aqueles que nos assistem pela transmissão ao vivo pelo Facebook. Pauta da sessão do dia 16. Então, projeto de lei ordinária número 100/2021. Retira a cláusula de prestação de contas número 5 do termo de mútua cooperação da Lei Municipal número 1525, de 18 de março de 2021, por se tratar de um convênio de mútua cooperação. Thiago Paza, vereador da 9ª Legislatura Municipal, usando das atribuições, encaminha para a apreciação e posterior votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Retira a cláusula número 5 do termo de mútua cooperação da Lei Municipal número 1525, a texto que segue. Cláusula 5 da prestação de contas. O conveniente comprometer-se a enviar ao final de cada exercício anual um relatório ao Poder Legislativo e Executivo informando os serviços e materiais utilizados em decorrência do presente instrumento. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, reforçando os cumprimentos a todos os parlamentares, apresento o presente projeto de lei número 1544/2021, aliás, é o pedido número 100/2021, que retira a cláusula de prestação de contas número 5 do termo de mútua cooperação da Lei Municipal número 1525, de 18 de março de 2021. Busca-se, com isso, simplificar o projeto de lei perante as dificuldades impostas pelo conveniado à assinatura do convênio de mútua cooperação com a referida cláusula. Antes do exposto, submeto mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossa Senhoria, solicitando sua decorrente aprovação, colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Thiago Paza, vereador do Progressista.
Obrigado, vereadora Luísa. Peço então, em sequência, já faço a leitura do pedido de providência número 6/2021, que entra em tramitação na casa.
Pedido de providência número 6/2021. Senhor prefeito, o vereador que abaixo se subscreve solicita respeitosamente que encaminhe a Secretaria de Estado de Logística e Transportes de Dyer solicitações de melhorias na IRS 448, podendo ser operação tapa-buracos nas proximidades do quilômetro 24, onde ocorreu o deslizamento. Justificativa. A IRS 448 é a principal via de acesso do nosso município. Passamos muitas dificuldades entre o ano de 2020 e 2021, quando um deslizamento impediu que circulássemos por ela. A via apresenta ainda muitas rachaduras. A roçada tem sido feita pelo município uma parte, e a outra até pelos municípios que se dispõem com recursos próprios. Em um trajeto próximo ao quilômetro 24, aonde teve o desmoronamento, há vários buracos, que estão em decorrência do período chuvoso, aumentando e que prejudicam além da trafegabilidade, podendo ocasionar acidentes e comprometer a estrutura da via, ocasionando problemas futuros. Sendo assim, acredito que ao menos uma operação tapa-buracos ajudaria e evitaria maiores problemas. Nova Roma do Sul, 14 de junho de 2021, vereador Marcelo Luiz Panacô.
Obrigado, vereadora. Pela pedido de providência 6/2021, seguirá ao envio executivo. Peço agora, então, à primeira secretária que faça a leitura do comunicado interno número 4/2021, com intermitação.
Comunicado interno número 4 de 2021. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores. Com assunto, solicitação e sessão solene. Os vereadores que abaixo se subscrevem solicitam respeitosamente que o Poder Legislativo faça uma sessão de homenagem aos 90 anos da criação da Cooperativa Vinícola São João, pois neste ano a Cooperativa Vinícola São João comemora seus 90 anos de criação. Cientes da importância da referida associação para o município de Nova Roma do Sul, aonde possui um grande número de associados e coleta uma significativa produção de uvas, colaborando assim para o crescimento do setor primário, solicitamos que dentro da agenda de comemoração da data seja feita uma homenagem. Convém informar que a data da comemoração será em outubro, mas para uma antecipação, organização e inclusão na agenda de eventos, estamos fazendo neste momento. Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, dia 14 de junho de 2021, vereadores Marcelo Luiz Panacolo e Márcio Carminato.
Obrigado, vereadora. Então, mês de outubro, já fica reservado aí para um convite ao presidente Pazini da São João, que compareça à nossa casa. Dando sequência aos comunicados, peço agora ao relator da Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, o vereador Márcio, para que faça a leitura do parecer do projeto 1540/2021 em relação ao PPA.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, Eliane, nossa secretária, Betânia, assessora jurídica e quem nos acompanha em casa. Parecer 28/2021. Matéria: Projeto de Lei número 1540/2021. Relatório: O projeto de lei orçamentário do Plano Plurianual, como bem determina a Lei Orgânica Municipal, visa estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para relativas aos programas de direção continuada, dando vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente, portanto, por 4 anos. Análise. Em atenção ao artigo 172 do Regimento Interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto no tocante à submissão orçamentária, considerando a origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo dessa forma a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. A respeito do conteúdo, a matéria apresenta-se corretamente proposta, eis que atende e está adequada a todas as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, bem como atende os requisitos de responsabilidade de gestão fiscal. Visto exposto, voto pela aprovação do projeto. Conclusão. A Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou e opinou unanimamente pela aprovação do parecer do projeto de lei sob a ótica de responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 14 de junho de 2021. Márcio André Rossi, presidente, e Jaime Panassolo, vereador, Adir Capinello, vereador.
Obrigado, vereador Márcio. Então, tratado toda a questão regimental do plano plurianual, informamos que ele vai à votação na próxima sessão, como manda o regimento. Como último recado aos colegas, também coloco que fizemos um convite ao Conselho Tutelar para que possa fazer uso da tribuna popular aqui na nossa casa neste mês. Então aguardamos, provavelmente, a última sessão do mês tenha representatividade do Conselho Tutelar aqui na casa, para explanar um pouco mais os trabalhos que eles desenvolvem aqui no município. Vamos agora à tribuna popular, não havendo nenhum inscrito, nenhum convidado na sessão de hoje, vamos ao grande expediente. No grande expediente de hoje, eu informo que os vereadores sentirem a vontade em utilizar a tribuna, utilizar o parlamento, podem fazê-lo. E os que se sentirem à vontade falando de suas bancadas também podem fazê-lo. Nós temos então 8 vereadores inscritos. O primeiro a utilizar a palavra é o vereador Thiago Bessa.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente da casa, o senhor Thiago Paza, os demais colegas vereadores, nosso colega vereadora. Supervisora Eliane, jurídico Betânia e quem nos assiste pelo Facebook. Eu tinha pensado em ter feito um pedido de providência, mas pensei um pouco mais e resolvi propor a casa. Eu estive essa semana ali no posto Sante e várias pessoas me cobraram a questão que ali não está bem sinalizado e é um ponto onde os ônibus do colégio param para largar as crianças da escola. Então, semana passada mesmo nos comentaram que teve quase um acidente ali pela decorrência de pouca iluminação, foi a noite acontecida. E eles andaram percebendo e todas as crianças que param ali não tem uma faixa de pedestres e os ônibus que passam ali normalmente em uma velocidade acima do permitido. Então eu proponho a casa que a gente bole uma ideia e faça ou um quebra-mola, ou faixa de pedestre, ou até mesmo estações, para que reduza, que o pessoal que passa, que transita por aí, reduza a velocidade para ter uma segurança melhor. E existe uma parada de ônibus que não tem um recuo, não tem nada. As crianças param, descem do ônibus e todo mundo sabe que criança não. Muitas vezes vai pelo impulso, está um atrás do outro e acaba atravessando na frente do ônibus e pode ser que futuramente gere um acidente aí. Então uma ideia que o pessoal me pediu, que me cobrou, para que possamos pensar num propósito para melhorar essa questão ali. E como que deve ter vários pontos, não tudo fazer essa análise, mas deve ter mais pontos na cidade onde tem paradas e crianças param, que talvez possa ter uma melhoria. E era isso por hoje.
Obrigado, vereador Thiago. Dando sequência, então, eu passo a palavra ao vereador Marcelo Panassol.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, supervisora da casa, professora jurídica, aos que nos assistem presencialmente e através das redes sociais. Queria me somar à fala do vereador Thiago e dizer que ali tem uma faixa de pedestre. Ela é bem na frente ali do Vanella, né? Então eu acho que a faixa de pedestre não vai resolver. De repente tem quebra-molas, então, né? Não sei se seria esse intuito.
Tem outra faixa, andei preparando, para baixo na esquina anterior também. Mas que não é. Ela foi feita praticamente, nem calçada ali tem. E dá, a faixa vai dar no barranco da frente. Então teria que ter uma entre no meio do posto, pela minha visão também. Que daí, pelo menos que não que aconteça, mas seria imprudência do motorista. ali se tivesse a faixa, isso acontecesse. A faixa está praticamente 100 metros.
Uma para cima e uma para baixo.
Uma para cima e uma para baixo, exato.
Ok. Senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste, acho que eu vou tirar a máscara e peço licença para os colegas vereadores, já que a gente está tendo um distanciamento respeitável aqui nessa casa, eu acho que as pessoas nos ouvem melhor. Eu queria deixar aqui o meu respondimento à família de Bortoli, né, pelo falecimento do senhor Juvelino de Bortoli, natural aqui da nossa terra, mas que se mudou para outro município com bastante tempo, ex-vereador, ex-dirigente sindical. Eu me lembro que a primeira eleição para vereador do Juvelino foi junto com a minha também, quando eu concorri a primeira vez a vereador, né? E eu aprendi muito com o Juvelino, ele me ensinou muito, a gente era muito amigo, a gente discutia coisas que às vezes dava certo em Farroupilha e que poderia dar certo em Nova Roma, e coisas na questão política, porque ele era do amigo dele, né? Mas era uma pessoa que atendia todos, independente da questão do partido. E foi uma morte prematura, 63, 64 anos, eu acho que foi, né? 63, é lamentável, então eu queria deixar aqui um abraço a toda a família do Bortoli, né? Pelo partido do nosso amigo Juvenil.
Salve. Eu também queria deixar meus sentimentos e desejar força à família, pois ele é da mesma comunidade que eu, então desejar os sentimentos a toda a família. Obrigado.
Senhor presidente, eu encaminhei para essa casa o pedido de providência 06-2021, que é sobre alguma operação catadurada que poderia ser feita na RS-448. Quem passa por ali, sabe, é que não tem mais agora marcado os quilômetros, não tem mais as plaquinhas que marcam os quilômetros. Mas eu vou pegar como ponto de referência aonde desmoronou a estrada. Um pouco antes ali, tem uma série de buracos, que, claro, com a chuva, com o tempo, vai aumentando, com o passar de veículos, né, vai depreciando a estrada. E a gente já percebeu, a gente passou por isso no ano passado, nesse ano, como é difícil se nós ficarmos sem a 448 Nova Roma a Farroupilha, certo? Então, esses buracos que estão ali, eles causam infiltração, causam rachaduras, e podem, com o tempo, vir um novo desmoronamento. Eu quero ouvir que isso não aconteça, obviamente. Eu percebi que alguns municípios que passam por lá até jogaram uma terra dentro ali desses buracos, tentando dar uma amenizada, né, vereadora, da situação. E ali, então, era importante que fosse feito, pelo menos, e se pudesse fazer em toda ela, porque tem várias. Eu andei no final de semana e vi que perto da ponte também tem vários buracos, né? Para cima da onde aconteceu o desmoronamento também tem. Se pudesse pelo menos fazer uma operação tapa-buracos para prevenir, para melhorar a situação da estrada, para que não ocorram desmoronamentos, rachaduras, desinfrações que possam prejudicar a nossa 448, e Deus queira que nunca mais aconteça o que aconteceu, a gente ficar quase um ano com a estrada trancada e sempre usada. Eu acho que todos aqui do município, as empresas, foi fato até de uma reportagem na RGVS sobre essa situação, pelo tempo que demorou para ser arrumada aquela estrada ali, né? Então, eu acho que esse pedido caberia para que a gente pudesse solicitar que essa melhoria seja feita nessa estrada. A gente sabe das dificuldades do DAER, da falta de recursos às vezes, mas não é uma operação cara, claro que o ideal seria uma recuperação da via. Mas também não vamos sonhar que isso provavelmente não seja feito. Se for feito, ótimo, excelente, melhor ainda. Mas se não puder ser feito essa melhoria, pelo menos seja feito essa operação tapa-buracos para amenizar a situação. Dizer também que é uma honra para mim, junto com o vereador Márcio, termos apresentado aquele pedido à cooperativa São João. Acho que depois o vereador Márcio vai explanar mais sobre a situação. E também para encerrar, agradecer aí a Secretaria de Obras, que essa semana, eu recebi umas fotos hoje, começou a abertura e melhoramento daquela estrada que nós já discutimos aqui na casa. Era isso, presidente, obrigado.
Obrigado, vereador. Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador Márcio Carminati.
Boa noite a todos. Especial Tiago, presidente, Luísa, demais companheiros, colegas, vereadores, assessora, secretária. Eu só queria falar hoje sobre um pouco mais da cooperativa, já que nós somos sócios lá. E é tipo um orgulho para nós falar da cooperativa, porque é um trabalho sério. Eu estava olhando aqui os números, tem aproximadamente 480 associados. Aqui em Nova Roma somos 155 associados. E só aqui em Nova Roma ela recolhe aproximadamente 5 milhões de quilos de uva. Então, pelo trabalho que eles fazem, eu acho que é válida a homenagem que nós vamos prestar a eles. Era mais isso que eu queria falar. Obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Seguindo com o grande expediente, passo a palavra agora ao vereador Adi.
Inicialmente, cumprimento o presidente Thiago, colegas vereadores, assessoria da casa e o pessoal que nos assiste. Eu também queria deixar minhas condolências à família de Bortoli pela perda do Juvelino, que era uma pessoa que nasceu aqui no município. Foi ex-vereador de Farroupilha, secretário da habitação e trabalhava no sindicato do Estado de Xavier. Outro assunto. Semana passada eu comentei a respeito de uma emenda de R$100 que estava empenhada ali em Brasília do deputado Márcio Biotti. Hoje, como o documento inteiro do colega do Juvelino, conversei com o Bareta. E ele me falou que ligou para o prefeito e essa semana me parece que foi resolvido essa questão de documentação. Como que é até dia 30 o prazo para regular isso aí? Ou a gente ia perder essa emenda. Mas ele vai me mandar os detalhes como é que vai ir. Como é que anda que vai ir em dinheiro, mas provavelmente vai ser eu logo, pelo que ele me falou. Era isso, obrigado.
Obrigado, vereador. Dando sequência, vendo o seguinte, passa a palavra ao vereador José Comim.
Presidente da Casa, Thiago, colega vereador, secretária Eliane, oficina jurídica, público que nos assiste aqui, que nos acompanha em casa. Eu solamente estou comigo, vereador Thiago, para ocupar o espaço.
Perdão, vereador, é seu momento agora de ocupar a tribuna.
Como já fiz os cumprimentos, vamos direto aos assuntos. Quero me direcionar ao assunto do vereador que recém comentou aqui a respeito da emenda. Ele que disse semana passada que não era emenda. Não estava me referindo às emendas do ano passado, às emendas deste ano. Eu sei que no ano passado ele disse que essa emenda recém vinha, mas o que me referia era da emenda deste ano. Não era da emenda do ano passado. Eu sabia da emenda, porque eu estava cobrando a emenda do momento. Você me referia também a onde que o deputado Marcos era, na época da campanha, que disponibilizou ajudar o município, até onde ele iria conseguir recurso para a conta, e por incrível que pareça, nenhuma lembrança de 100 mil contos para a comunidade. Então, isso que fica um pouquinho desagradável as coisas. Um dia aqui é citado que o ano de Bruno Manoel Lima, que nesse ano indicaram nenhuma emenda para o município de Nova Brasil. Era isso que eu tinha que eu tinha feito a comentar. Quero também fazer um comentário da visita do dia de ontem, dia 15, né, do prefeito de Castilho da Madrana de Sul, onde que ele vem do trabalho que a administração está fazendo a respeito da área da saúde. Quero dizer que me honra de fazer parte desse time, ainda que nós vamos dizer que ser um município pequeno, não desprezando o que foi, mas vim desta forma que nós fizemos o trabalho. Então, responsabilizar a administração, por essa iniciativa, e a Secretaria da Educação também, né, que faz parte desse trabalho. E também quero parabenizar a iniciativa do deputado proprietário, né, que foi votado o projeto na Assembleia Legislativa, aprovado pelo deputado, ainda que dá sequência na RS448 do Magarana até o tratamento do São Roque, com o nome de João Panosso. Eu acho que aqui na casa todo mundo conhece um pouquinho da história de João, onde ele foi professor, vereador, secretário, e que seja livre contar a história do Magarana de Cê. Eu acho que é uma homenagem justa, muito bem, que nós temos um deputado que praticamente adotou na Lorena do Sul, no tempo que ele foi deputado federal, ele consumiu 5 milhões de recursos para o município, e hoje teve essa iniciativa de nomear essa ORS em nome do professor João Panosso, secretário, vereador, enfim, ele representou o nosso município muito bem, em homenagem muito justa. Outro assunto que eu quero comentar aqui hoje, a respeito das últimas sessões, onde que eu coloquei aqui o assunto da comunidade de Gustavo Laja, e ainda que meu colega fez na minha palavra uma mentira no discurso dele. Ele, no meu discurso, disse que era um serviço pequeno e ele se referia à comunidade pequena. Eu acho que, usando a nossa palavra, o que deve, como se deve, o mínimo de mínimo, vereador, que pode vir aqui com tal espaço, e não quero que se peça desculpa à minha pessoa, mas que peça desculpa à comunidade de estar levada da forma que foi feita semana passada. Nós sabemos que na comunidade de estar levada nós temos o maior produtor do mundo. E na família de Luiz, uma família de Luiz Batistinha, Anitta, com dois filhos, o Tiago e o Miguel. Foram nessa família onde eles produziram a máquina de colher. Então, acredito que nós temos que ter um respeito grande pela comunidade de Gustavo Barra. Não é da forma que o vereador classificou aqui, indica que a comunidade é uma comunidade coisa pequena. Eu acredito que se deve vir aqui de tal espaço, e acredito que também a mim, mas a comunidade, da forma que tu percebeu, que permitiu no momento de tudo que tu espaço, seja a minha palavra, a tua, uma mentira, onde que no momento eu cobrei o protocolo, eu disse que era uma mentira. E, para confirmar isso, me tem uma gravação. Que no momento algum eu disse as palavras que tu colocou na comunidade de tal espaço. Eu quero vir aqui, firmar o compromisso e dizer a onde que na semana passada no discurso eu disse que eu não sei que se me atém coisa grande, nem coisa pequena. A onde que eu disse, vim aqui fazer pedido para a propriedade particular do tubo e coisa pequena assim, o vereador não deve se atém coisa grande. E por isso que hoje nós temos as máquinas lá fazendo alargamento dessa estrada. E eu quero vir aqui bater o pé no atrelamento da estrada, de levar o asfalto até essa comunidade. Não só fazer o atrelamento, eu quero bater o pé para levar o asfalto nessa comunidade. É isso que é meu desejo que eu quero. E dizer que nessa comunidade tem dito não só a família que se tem, como as outras famílias que é um grande valor pelo município, sabendo do trabalho que faz na agricultura, cada família dia a dia, o que sofre no solo e na chuva, e às vezes não é valorizada muito como deve ser valorizada, então é dessa forma que eu quero pronunciar, e eu quero que se venha aqui o que tem falta, e que outra gravação diga que tu se equivocou na forma que tu colocou a comunidade de Gustavo Laja. Eu quero dizer aqui também que hoje me deparei a um pedido aonde que foi feita pela manhã do vereador, o Tata Buraco, Mas entrou na sede da memória o secretário de logística do centro de estado, Júlio Costela, né? Da segunda vez, né? Onde que, na mesma forma que semana passada, eu disse a bancada tem um dedo de dor para o exercício para S448, e eu pergunto para todos os deputados ligados. Mas hoje aqui, eu vejo o pedido, é perfeito fazer o pedido. Então eu vejo que tem trabalho aqui na estrada e como deputado, é perfeito.
Muito obrigado.
Senhor presidente, questão de ordem, eu só queria que o regimento seja claro, por favor.
Questão de ordem, esquecimento que faz o mandamento é citado o nome. Então, questão de ordem. Nós estamos seguindo. Vamos convidar agora o vereador Jaime para fazer o uso da palavra.
Boa noite, presidente, demais vereadores, pessoal que nos assiste. O assunto que me leva a ocupar esse espaço, também falar alguma coisa a respeito daquele serviço da estrada de acesso a Gustavo Vaza, também recebi umas fotos hoje de que está sendo feita uma recuperação maior, trator de esteira, então parabenizar a administração, que tenho certeza que a administração em nenhum momento ela se apega a alguma comunidade A, B ou C, ou a mais ou a menos, ou nem classifica uma maior e uma menor, porque todas as comunidades elas estão sendo vistas do mesmo ângulo, da mesma forma, e essa também é uma prova. E também dizer que você tem um compromisso, eu sou testemunha de que a administração quer parabenizar todas as comunidades da Nova Rão do Sul com os acessos asfálticos, e não será diferente com essa. Mas eu quero me ater um pouquinho mais hoje ao assunto da homenagem que a Assembleia Legislativa do Estado fez essa semana a uma grande pessoa do nosso município, que se chama João Panossa. Alguns classificam de professor, alguns de historiador, enfim, eu posso falar com grande propriedade. Tive a honra de ser vereador com o João. Vereador Tiago, o vereador João Panossa foi o meu primeiro presidente da Câmara. Eu fui vereador com ele, ele foi o meu primeiro presidente. Então, talvez a gente conheça uns passinhos a mais. Dizer que a gente conhecia a família também, não sei se alguns ou todos, eu tenho tido a felicidade de conhecer o pai do João, que se chamava Verdinho Panossa, que cantava na igreja. Então, é uma família assim tradicional, uma família de honras. E o João não foi diferente. O João foi, como eu disse há pouco, vereador, foi por 3 vezes candidato a prefeito aqui na nossa cidade, foi secretário, era uma pessoa que defendia as histórias, e aqui está um livro que o João Panossa escreveu. São quase 700 páginas, mais precisamente 695, onde aqui lhes traz inúmeras declarações, fotos, enfim, registros de que poucos teriam feito isso em Nova Rão do Sul. Então acho que é justa essa homenagem que a Assembleia faz a esse nosso professor, historiador, colega, amigo João Panossa. Então eu também quero parabenizar a Assembleia, acho que foram felizes com a escolha, que agora a estrada
ARS 448, sai lá de Farroupilha, vai Antônio Prado, de Nova Roma, Antônio Prado, ela passa a ser chamada RS 448, Estrada João Panosso.
Sim, vereadora.
Desculpa interromper sua fala, vereador Jair. Eu só gostaria de dizer também que eu gostei muito dessa homenagem. Foi uma baita homenagem dele, muito mais do que merecido. E além do Virgínio também, que fez parte dessa história, o próprio João Panosso. Hoje nós temos também o filho de João fazendo um belíssimo trabalho, Cristiano, na área da educação aqui do nosso município, né? Então é uma honra que essa família faça tanta história e deixa tanta história para o nosso município. Muito obrigada.
Correto, vereadora. Faço minhas suas palavras também. Então, esse era o meu assunto, presidente, dizer que fiquei feliz. Ontem, quando eu recebi a notícia, eu logo respondi com o meu contento desse fato. Então, aqui eu quero registrar para toda a comunidade de Nova Roma do Sul que nós fomos agraciados com essa homenagem deste nome que se chama João Panosso. Mais uma vez, então, que a estrada vai ser chamada Estrada João Panosso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jaime. Dando sequência ao grande expediente, convido agora, aliás, passo a palavra ao vereador Márcio Ross.
Boa noite, Tiago, membros da mesa, colegas vereadores e quem nos acompanha em casa. Hoje também ocupo esse espaço para agradecer aos deputados que destinaram suas emendas para o município de Nova Roma do Sul. Afonso Urã, do PT 150 mil, Heitor Schultz, do PSDB 100 mil, Enrico Fontana, PT 100 mil, e o Marcão, do PT 100 mil. Esses recursos serão bem empregados, porque essa administração é competente e séria. E esses deputados estão reconhecendo os votos recebidos em nosso município e estão ajudando a toda a população a continuar com essa administração na saúde, como em todas as áreas do nosso município. Fica aqui o meu agradecimento a esses deputados e com certeza a população também agradece. Outro assunto também eu quero comentar, a da sessão passada, sobre a estrada de Gustavo Vaza, onde o vereador Jaime até aqui falou em seu pronunciamento que esta semana seria feito o melhoramento dessa estrada para aquela comunidade. Portanto, nessa semana se iniciou os trabalhos e com certeza será feito um bom trabalho por essa administração nessa estrada também. Só para esclarecer também, o vereador José, na minha interpretação, onde o senhor fala em serviço pequeno, não é a comunidade pequena, como dito pelo vereador na última sessão. Esta semana eu tive o trabalho de ouvir o áudio da última sessão para tentar entender melhor o assunto. Em nenhum momento o senhor fala, em nenhum momento o senhor faz essa fala. Por isso que eu acredito sim que o vereador foi infeliz na sua interpretação. E eu até acho sim, vereador José, que ele deve pedir desculpas à comunidade, sim. Porque eu acho que foi um equívoco o que aconteceu. Por favor.
Agradeço o contato, vereador Márcio. Quero indicar aqui também, na última quinta-feira passada, nós tivemos a presença aqui do deputado Marcão, né? Onde que ele vem entregar o ofício da emenda no gabinete do prefeito, onde que no momento estava presente eu como vereador, o Roberto Canastelo Vice e o Cristiano e o prefeito. Então agradecer a emenda desse deputado e quero dizer também, Márcio, pelo espaço, dizer que essa comunidade é uma comunidade que tem cultura. É frutos, é frango, é peru, é uva. Momento algum nós devemos vir aqui fazer uma comunidade menos que a outra. Todos têm sua mérita e dizer que é uma comunidade que está em um lugar pequeno, isso não se faz. Então acredito, Márcio, que não sei se passa, que o vereador deve se ocupar o espaço e pedir desculpa à comunidade da forma que ele fez, na minha palavra, uma mentira dele. Era isso.
Isso aí, presidente.
Obrigado, vereador Márcio. Encerrando então o grande expediente de hoje, eu passo a direção dos trabalhos ao vice-presidente, o vereador José, para que possa fazer uso da palavra.
Eu convido o vereador Thiago para ocupar o espaço.
Obrigado, vereador José, que me leva aqui à tribuna só alguns assuntos, mas eu não vou conseguir falar todos hoje, porque o tempo que nós temos é 5 minutos. Então, né, já gostaria de me sinto honrado como munícipe, né? Em seu nome do João Panosso, nessa estrada, eu acho que ele me ensinou muito, ele foi um grande homem aqui para o município de Nova Roma do Sul, então nada mais justa essa homenagem. E dizer também, já, podia ser até uma questão de ordem, mas uso o meu expediente para fazer isso, né? Um recado a todos os vereadores, né? Que os poderes são independentes, né? O espaço do grande expediente pode ser utilizado para manifestos, opiniões, críticas, elogios, sem problemas. Mas os pedidos, né, que são feitos ao executivo, eles, o lugar correto de fazer os pedidos, o lugar mais adequado, mais eficiente, né, é diretamente a secretaria. Se daqui a pouco, né, tem um problema na saúde, nas obras, na educação, né, o pedido, o lugar adequado de fazer esses pedidos é junto à secretaria. Nós podemos fazer também por pedido de previdência, mas o pedido de previdência é uma sugestão ao executivo. Quem tem essa delegação é o executivo, né? Nós podemos utilizar o grande expediente? Podemos, né? Mas o executivo, ele não vem aqui ouvir o que nós falamos no grande expediente, né? O vereador não está nem acima e nem abaixo da população. Ele é um igual, né? Então, quando nós temos um problema, né, quanto a algum serviço que for solicitado, né, é lá o lugar, né, daí lá eles vão atender com protocolo, ou seja, lá na saúde vai ter um protocolo, lá nas obras vai ter um protocolo, lá você vai ter a resposta, né, vamos fazer esse pedido semana que vem, outra semana, né, como é que está a nossa agenda, né. Então, esse é um recado, né, aos vereadores, né, que nós temos o pedido de previdência como uma ferramenta, mas um lugar adequado para fazer esses pedidos é, de fato, lá no executivo. E caso não seja feito lá no executivo, então aqui é o lugar de nós debatermos, né, porque isso aí eu não sei. Mas eu vejo que, não sei se era assim que era feito nos outros anos, né, utilizando o expediente para fazer os pedidos, mas não é essa a função do vereador enquanto a executividade dos pedidos. Eu gostaria de colocar também aqui, na última sessão também teve um comentário aqui que me deixou um pouco intrigado, né, na questão de município não estar indo atrás para a execução de emendas, né. Então eu pesquisei, ainda quando acabou a sessão, né, pesquisei junto à Secretaria de Planejamento, né, e a informação que nos planejamentos federais que não estão andando por ter interesse do município é uma informação falsa, né? Então eu tenho que fazer esse comentário aqui porque eu fui avaliar todos os processos, né, e todos estão em andamento, tá? Nós temos aqui então um projeto de pavimentação de ruas urbanas, uma emenda lá de 250 mil do Afonso Rão, que está em reestruturação, né, com o município. Tem aqui um projeto que está em andamento da construção da quinta etapa do ginásio poliesportivo, né, que é uma emenda de 300 mil reais do PET, mais uma contrapartida de 31 mil reais do município, que está em andamento. Essa, inclusive, já teve a liberação pela Caixa para a licitação, está só aguardando o desembolso da primeira parcela para dar ordem no início dos serviços. Nós temos aqui um convênio que é a aquisição de um caminhão basculante, que é uma emenda de 100 mil reais do deputado Biolchi, e tem uma contrapartida de 242 mil reais para o município, né? Então, desde 2020 ainda, os projetos, todas as informações estão inseridas lá, né? E o que está faltando aqui é a liberação da Caixa para o município licitar. Digo isso porque, enquanto eu era secretário, e agora com o novo secretário, adota a mesma política de trabalho, quando há alguma complementação para fazer, né? De pronto, em 24, 48 horas no máximo, elas são feitas. Então, não há nenhum desinteresse do município, né, pelo que eu pesquisei aqui, tanto no Cicombe, né, de não colocar documentos para não andar. Isso é uma questão aqui, né, da Caixa Econômica Federal, da liberação. E haja visto também que o Ministério, o Governo Federal também não tem nada, nenhuma pendência aqui, né? está tudo certo, o governo federal, está tudo certo com o município, que está se aguardando a liberação da taxa. Tem uma proposta aqui também, que é a pavimentação da Avenida Inocente Panafolo, que é uma emenda de R$250 mil do deputado Bom Gás, né, José do PT também, que está em cadastro, essa, né? Mas é importante você dizer que todas as emendas estão em trabalho e não há nenhum desinteresse para o município em não colocar documentos para elas não andarem. Muito pelo contrário.
Sim, vereador José.
Dizer também que nós, como vereadores, aqui temos 6 bancadas de vereadores, PT, PC e PMDB. A gente não está em busca de recursos por um partido. Está em busca de recursos para melhoramento da comunidade, independente de partido. Porque eu sempre digo para os colegas vereadores, cobrar dos deputados é um direito nosso, eles vêm em busca dos votos e nós temos que cobrar deles. E não é para o partido, é para a comunidade.
Vereador, eu estou com o tempo acabando, então eu só gostaria de finalizar. Tem mais informações sobre a ponte que eu gostaria de compartilhar com os colegas, mas finalizar então dizendo que eu participei também na recepção do prefeito de Caxias aqui, sobre a questão do biodigestor, que ele veio olhar na nossa escola aqui. Então, na semana do mês que se comemora a Semana do Meio Ambiente, né, não podemos deixar batido aqui de não colocar o município como exemplo aqui também, dos municípios grandes de 500 mil habitantes, de escolher exemplos aqui dos municípios pequenos. Sim, vereador aqui.
Então, um colega aqui, o presidente começou. Você acha que você devia cobrar do colega José, que quem falou que não está indo atrás da emenda, como nós, mas a gente foi, e essa emenda vai vir. Espera aí.
Sim, todas as emendas que o município recebe vão vir, né? Eu acho que ela tem uma cobrança, né, de periodicidade, né? Todo ano seria interessante nós irmos atrás de recursos, né? E nós vemos que tem deputados que todo ano ali nos contentam, mas tem deputados que não... Tem deputados que é só de vez em quando. Obrigado, vereador. Devolvo a palavra.
Só para concluir, vereador Adino, é uma crítica. Momento algum disse que vocês não buscaram emenda aqui. Este ano, a bancada, vocês não dispuseram nenhuma emenda. Este ano, Adino. Não estou descontariando aquela do ano passado. Este ano, no momento. Devolvo a palavra, vereador Thiago.
Ok. Encerrado o grande expediente, então, vamos agora à ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos 2 projetos que vão à votação. O primeiro é o projeto de lei 1542/2021. Então, eu peço à primeira secretária para que leia a súmula do projeto.
Projeto de lei municipal número 1542/2021. Acrescente ao inciso 14 ao artigo 14 da lei municipal número 832/2006. Para excluir as horas de sobreaviso do cálculo da remuneração de contribuição.
Obrigado, vereadora Luísa. Peço agora ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, vereador José, que apresente o parecer referente ao projeto em questão.
Projeto de lei número 1542/2001. Busca as autorizações legais para regulamentar o artigo 14 do regimento próprio da Previdência Social, usando excluir as horas de sobreaviso de base de cálculo de remuneração da contribuição. Conforme determinada legislação vigente, se explana análise dos aspectos legais do projeto no tocante submissão constitucional. Considerando a origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa destruir a votação, posto que a matéria é corretamente apresentada pelo Poder Executivo. O projeto em análise também respeita a legislação reguladora a sua matéria, de modo a tomar cuidados a sua tramitação e aprovação, em razão de exposto ou opina pela aprovação do presente projeto de lei. A Comissão da Constituição e Justiça, em reunião, sobre a presença de todos os membros da Valeu, opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei sobre a ótica da constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa. Então, essa comissão opina favoravelmente pela legalidade do projeto em votação.
Obrigado, vereador José. Peço agora então ao relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, vereador Márcio, para que apresente seu parecer referente ao projeto em questão.
Projeto de Lei 1542/2021. Relatório. Acrescento inciso 14º, artigo 14 da Lei Municipal 832/2006, para excluir as horas de sobreaviso do cálculo da remuneração de contribuição. Análise. Em atenção ao artigo 172 do Ordenamento Interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto no tocante à comissão orçamentária. Considerando a origem, verifique-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. A respeito do conteúdo, a matéria apresente-se corretamente proposta, este atende os requisitos da Lei 4.329/1964, após dispõe sobre as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, bem como atende os requisitos da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade de gestão fiscal. Conclusão. A Comissão de Fiscalização e Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, reunindo-se a presença de todos os membros, avaliou e opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei na ótica de responsabilidade na gestão fiscal, podendo seguir seu curso regimental. Câmara de Vereadores do Nova Roma do Sul, 14 de junho de 2021. Márcio Rossi, presidente. Jane Tuana Solo, vereadora. Diz Capinello, vereador.
Obrigado, vereador Márcio. Então, dado o conhecimento dos pareceres favoráveis, tanto como a Constituição e Justiça, quanto o orçamento, coloco o projeto de lei 1542, que prevê a exclusão de horas sobre aviso do cálculo de remuneração da contribuição, em discussão. Algum vereador gostaria de comentar o projeto? Não havendo nenhum vereador querendo comentar o projeto, gostaria de fazer um comentário final. Então, esse é um projeto bem simples, que nesta lei que ele traz aqui, lá de 2006, é uma lei que disciplina sobre as contribuições e as remunerações dos servidores públicos, e um dos itens lá são as horas extraordinárias, né? E o sobreaviso dos profissionais da saúde, principalmente, né, se enquadram a essas horas extraordinárias. Então, foi bem observado aqui pelos envolvidos no projeto a exclusão dessa remuneração, visto que ela não faz sentido. Então, coloco o projeto número 1542 em votação, os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto de lei número 1542/2021, aprovado por unanimidade de votos. Vamos agora à análise do projeto de lei número 1543/2021. Dessa forma, peço a primeira secretária, a vereadora Luísa, para que leia a súmula do projeto.
Projeto de lei municipal número 1543/2021. Inclui o parágrafo 3º no artigo 48 da Lei Municipal nº 1013/2009, permitindo aos conselheiros tutelares requerer o adiantamento da gratificação natalina.
Obrigado, vereador Luísa. Peço agora ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, vereador José, para que apresente seu parecer em relação ao projeto.
Projeto de lei nº 1543/2021. Inclui o inciso 3º no artigo 48 da Lei Municipal nº 1013/2009, que permite que, entre os meses de maio e novembro de cada ano, o adiantamento da parcela do 13º salário aos colaboradores do Conselho Titular. Conforme determina a legislação vigente, se expõe a análise dos aspectos legais do projeto proposto à submissão institucional. Considerando a origem, verifica-se que o projeto de lei de análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que é apoia e corretamente apresentada pelo Poder Executivo. O projeto em análise também respeita a legislação reguladora a sua matéria de modo a tomar possível a sua permissão à aprovação, em razão do exposto e opino pela aprovação do presente projeto de lei. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião com a presença de todos, membros avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei sobre a lógica de constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa.
Obrigado, vereador. Peço agora ao relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, vereador Márcio, que apresente seu parecer referente ao projeto em questão.
Projeto de Lei 1543-2021 inclui o parágrafo 3º no artigo 48 da Lei Municipal número 1013-2009, que permite que entre os meses de maio e novembro de cada ano o município poderá adiantar o pagamento de parte do 13º salário dos colaboradores do Conselho Tutelar. Conclusão. A Comissão de Fiscalização e Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião com a presença de todos os membros, avaliou e opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei sobre a ótica de responsabilidade na gestão fiscal, podendo seguir seu curso regimental. Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, 14 de junho de 2021. Márcio Rossi, presidente, e Jaime Panacolo, vereador, Adis Copinello, vereador.
Obrigado, vereador. Dado o conhecimento dos dois pareceres favoráveis, tanto na questão orçamentária quanto na questão constitucional, coloco o projeto número 1543/2021 em discussão. Algum vereador gostaria de discuti-lo? Vereador Jaime?
Só para esclarecer um pouquinho mais, nós que já fomos bem claros na nossa relatória. Todas as pessoas, os pensionistas, aposentados, etc., na metade do ano eles ganham uma parte do 13º. Se o 13º for um salário, referente a essa data, ele ganha a metade do 13º. Então esses aqui são os conselheiros tutelares aqui de Nova Roma, que recebem o ordenado deles. E agora então nesse período eles irão receber também parte do salário do 13º referente do início do ano até agora. Então acho que nada impede, não tem nada, nenhuma contrariedade, acho que é correto, é justo, eles vão receber o 13º, a parcela do 13º antecipado. Eu concordo, eu acho que é justo, é legal.
Obrigado, vereador Jaime. Mais algum vereador gostaria de comentar, vereador José?
Nós aprovamos esse projeto, então os conselheiros que fazem parte do Conselho Tutelar incluem como os restantes dos funcionários públicos, ganhando o 13º em anticipado. Então é uma coisa, eu acho que é justa, né? Aonde que estão ali os funcionários públicos têm o mesmo direito que todos têm, né? Então, totalmente favorável ao projeto.
Mais algum vereador gostaria de comentar? Então, vou dar um comentário final também, como o Jaime colocou. A gratificação da Natalina não é nenhuma gratificação extra, é só um outro não entrar o 13º salário. Isso vem a ajudar tanto o poder público na organização das suas contas, quanto aos funcionários. Inclusive, o poder legislativo, se vocês também quiserem, nós podemos também enviar um projeto de lei, que acho que hoje o legislativo não pode solicitar o adiantamento, se vocês acharem tudo bem. Também pode se aplicar essa lógica. Feitos os comentários finais, coloco o projeto de lei número 1543/2021 em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto de lei número 1543/2021. Aprovada por unanimidade de votos. Pelo sequência, as atividades da casa, vamos aos esclarecimentos pessoais. O vereador Marcelo solicitou, entretanto, né, vereador, pelo regulamento da casa, né, nós, mesmo que o nome seja implícito, né, nós combinamos de, se não houver a citação nominal do vereador, né, nós não abrimos espaço justamente para não fazer esse debate. Esse é um regulamento que nós acordamos desde a primeira sessão plenária.
Questão de ordem, presidente. Não é necessário que seja explicitado o nome. Mas mais direto do que foi, dizendo quem era e para quem era, cabe sim esclarecimentos pessoais, presidente.
Esses esclarecimentos pessoais, vereador, é da direção da mesa, e a direção da mesa acordou desde o início, né? E por mais que fosse implícito, né? Nós vamos abrir esse momento para isso surgir a discussão nas próximas sessões no Mirando Expediente.
Eu só quero levantar uma questão de ordem. O artigo 94 do regimento interno, ele diz assim: esgotada a ordem do dia, desde que presente um censo no mínimo dos membros da Câmara passa as explicações pessoais pelo tempo correspondente da sessão. As explicações pessoais são destinadas à livre manifestação do vereador, que cada vereador disporá de 5 minutos. Então, por regimento interno, eu tenho esse direito.
O regimento interno também diz que as sessões omissas do regimento são as sessões omissas do regimento são decididas pela mesa diretora. E esse item do regimento que você falou disciplina como é utilizado os esclarecimentos pessoais, não a quem tem direito.
Meu Deus.
Dando finalização à nossa sessão plenária, vamos aos recados finais. Aos recados finais, nós temos, como de costume, o informe da vacinação do Covid-19. Quanto à vacinação do Covid-19, nós informamos que o município da Nova Lama do Sul já se encontra em 40% vacinados, né? Então nós temos aí 1.480 doses recebidas para a primeira dose e 17,8% vacinados com a segunda dose. Isso nos dá 645 pessoas vacinadas com a segunda dose. Isso pelos dados do vacina.saude.rs.gov.br. Então, aplicado o cuidado, né, que nós colocamos, para mesmo com a vacinação, as pessoas manterem a atenção. Nada mais a tratar, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.